Ah, será que a gente está gravando?
Espero que sim. Eu devia estar parando de falar. Henrique Paulo, falando, eu falo tanto, vou acabar ficando completamente afônico. Pior que amanhã tem que estar na Campus Party de novo, no Cubo da Vivo. Mas eu queria... Hoje eu fui participar de um painel sobre branded content na Campus Party. E aí eu fui meio em branco, meio disposto a ser bem freestyle, a falar meio de improviso. Eu também não sabia exatamente o que o mediador, que é o Chris Dias, tinha preparado. E no fim, eu acabei extravasando, até me surpreendi um pouco com isso, algumas posições bastante duras com relação ao tema branding. Tá? Então eu vou colocar aqui, primeiro um disclaimer. Eu não sou publicitário. Tá? Eu não sou publicitário, talvez porque essa área, esse tema não me atraísse na minha juventude. Né? Eu ainda... continuo me considerando um cara de comunicação, ao longo do tempo fui trabalhando com produto, então, sei lá, meu perfil é uma bagunça desgraçada, mas, de qualquer maneira, eu não tenho autoridade para me meter na disciplina alheia, tá? Então, se, sei lá, desliga, pula, vai ver outro vídeo, porque caso você sinta que eu não tenho autoridade, nem histórico, nem porra nenhuma para falar, para falar de um tema tão, né, chique e bacana quanto o branding. Eu vou contar por que eu não acredito nessa história de branding, eu vou resgatar uma história que me marcou um pouco. Eu estava numa empresa grande e a gente foi fazer uma reunião interna e o cara que era o diretor de marketing começou a apresentação dele mostrando uma maçã. Não a maçã do Newton, né, da Branca de Neve, a maçã da Apple. Ele falou, é isso que eu quero. Eu falei, compra, né, tá fácil, né. Mas não era, ele falou, não, eu quero que a nossa marca seja amada. Aí eu fiquei com isso na cabeça, até hoje eu digeri mal essa história, porque como acho que eu nunca fui educado nessa questão do branding, com esse tipo de preocupação, minha preocupação era com consistência de comunicação, com produtos que funcionam, com negócio, etc. e tal, e essa questão abstrata do branding, eu não fui treinado a encarar isso como uma coisa metafísica, etérea, religiosa, né, e com vida própria. Então, eu achei meio bizarro isso ficou na minha cabeça até hoje, tanto é que eu estou contando a mesma história de novo. Tá. Eu acredito basicamente em empresas. Empresas que fazem produtos e são feitos de pessoas para pessoas. Coisas tangíveis, coisas concretas. Coisas contraditórias, coisas com nome e sobrenome. A história do branding, que é uma abstração, né? É uma construção, né? Me escapa um pouco. Né? Quando eu lembro do cara que queria que a marca fosse amada, hoje eu acho que eu entendo por quê. Na verdade, ele queria que a marca fosse amada para poder fazer besteira à vontade e ter o amor incondicional que muita gente da Apple sempre teve. Né? Então, na verdade, uma marca forte era como se fosse assim, um guarda-chuva, né, que protegesse das intempéries de eventuais, sei lá, produto está ruim, serviço caiu, etc. e tal. Esse tipo de preocupação me parece bastante, sempre me pareceu esquisito, mas acho que hoje, mais do que nunca, em que a própria questão da distância entre a empresa e o consumidor, a distância entre a mídia e o leitor, essa distância está desaparecendo, está virando uma... né, a coisa está muito mais horizontal. Essa preocupação, que parecia aquela coisa egípcia, né, que você bota uma estátua do faraó gigantesco, lindo, musculoso, o cara já está com 90 anos, já é quase uma múmia, literalmente, e aí você está lá botando o branding, né, a marca do faraó, né, e bota aí um monte de estátua bonita. Essa preocupação de você ter uma marca... né, que é uma coisa sólida, redonda, perfeita, photoshopada, né, sem contradições internas, etc. e tal, eu acho que é um resquício de um tempo da comunicação de massa. Né, é um resquício de um tempo em que você, se você conseguisse fazer o cara gostar ou desejar você, a sua marca, o seu produto especificamente, já estava bom. Né? Eu acho que a gente evoluiu para um ponto, claro que as pessoas vão continuar... Ah, eu penso no, sei lá, na Vivo, na TIM, ou seja o que for, eu tenho generalizações na minha cabeça, eu tenho percepções que podem ser injustas. As pessoas caem muito nessa armadilha, faz parte da natureza humana. Tá? Mas a gente está vindo para uma era em que desce do pedestal, cara. Desce do, não é mais falar que você é bacana, seja bacana, né? Assuma erros, deixa o som de loja, converte, assim, desce do pedestal. Porque é, no digital, essa história de só parecer, é, não só é meio inglória, mas ela dá muito trabalho e é meio vã, porque na verdade o digital, para mim, pelo menos sempre foi pela minha linha de trabalho, um lugar de entrega, um lugar de prestação real de serviço, um lugar onde você resolve ou não resolve, é 01, não tem papinho, né? Ou você atendeu ou não atendeu, ou você comprou ou não comprou, né? É, então quando o mundo começa a sair um pouco dessa história de promessas da mídia de massa, né? E começa, o cara está presente no seu dia a dia, ou o telefone está no teu bolso, cara. O carro quebrou, você twitta na hora, você entra no Facebook na hora, você vai ligar para o cara na hora. É, num território desse, né, onde você vai, é capaz que você twitte para reclamar do serviço de suporte da marca, né? Não só do bendito produto em si. É, esse discurso da construção da marca, e a marca, e a estratégia da marca, me parece bastante insuficiente. Me parece que a gente está, na verdade, gastando uma energia brutal, que talvez fosse melhor empregada, que dentro das próprias empresas, os departamentos são diferentes, né? O cara que pensa na estratégia da empresa, o cara que pensa no produto, o cara que pensa, etc, no suporte, eles não têm nada a ver com o cara de marketing, que fica pensando nesse branding, seja o que for, que na verdade está profundamente dependente do resto, né? Então, não tem jeito, de uma certa maneira, as empresas estão estruturadas de uma maneira que eu acho que é um pouco arcaica, mas eu considero muito mais importante um cenário hoje, que é um cenário de entrega, que é um cenário de transparência, que é um cenário de, pô, todo mundo hoje é vidraça, entendeu? E que não dá mais para tentar ficar posando de bacana, não dá mais para posar. Ou você entrega ou não entrega, né? Eu acho esse discurso um pouco deslocado, um pouco anacrônico. Tá? Essa é a minha, o meu aspecto mais pessoal com essa história. É lógico que existem outras questões. A história das pessoas, não, marcas são uma maneira de você expressar sua individualidade. Isso foi inventado, tem um documentário da BBC maravilhoso, chama Center of Self, isso foi inventado no pós-guerra. No pós-guerra, alguém inventou e falou, olha, é o seguinte, você tem que se expressar, é só sua fabulosa individualidade comprando tal e tal e tal marca. Isso é novo, né? Isso é novo. Colou porque as pessoas, sei lá, são inseguras, porque as pessoas têm certas fragilidades. E sempre me incomodou um pouco trabalhar em algum tipo de área que explora justamente as fragilidades humanas. Eu tenho um certo pudor com essa história. Eu ainda continuo me pautando por prestar serviço, por ser relevante, né? Por ajudar, sei lá, alguma coisa concreta. Então, o meu ponto central, por que eu acho que essa história toda de construção de marca e branding é um pouquinho descolada da realidade, é porque mesmo eu já fui empresa, né, várias vezes, inclusive. E dentro da empresa, cara, você está pensando em fazer o teu negócio funcionar. Você está pensando em fazer a empresa sobreviver. Você está pensando em, sei lá, lidar com os concorrentes, né? Essas são preocupações críticas. E se você, muitas vezes eu já vi empresários, o dono da empresa, o cara fala, bom, quais são os, vamos sentar para ver quais são os nossos valores, como é que a gente quer ser visto, porque, ou seja, nem o dono daquilo sabe, aqui, né, nem o dono daquilo tem isso muito claro na cabeça. Então é só para mostrar que isso é uma construção que pode ser tão fictícia, que pode ser tão descolada da realidade, quanto mais os serviços, os produtos das empresas estão agora no mesmo patamar para todo mundo. Eu acho que um último comentário a respeito dessa história é, de novo, lembrar um papo que eu tive uma vez. Eu estava num evento internacional, trabalhava numa empresa gigantesca, tal, e cruzei com um colega que era responsável pela Ásia, simplesmente a Ásia, né, aquela parte que só tem uns 3 bilhões de pessoas. E aí, eu perguntei, e aí, né, como é que está lá? Aquela pergunta de brasileiro, mané, pra cara. Aí ele falou, cara, defina bem, porque bem pode ser a tua empresa está altamente lucrativa, a tua empresa tem um market share excelente, ou a tua empresa tem uma percepção maravilhosa. Ele falou, não dá para ter as três. Ele falou, olha, no país tal, a gente é super lucrativo, é mais lucrativo do mundo, mas o nosso market share é o menor e a percepção não é tão boa assim, tem marca com percepção melhor. Agora, no outro mercado, a gente tem uma percepção altíssima, mas a lucratividade é menor. Ou seja, percepção, ou ser amado, tem certeza que esse é um bom objetivo? Tem certeza que de repente é questão de terapia, né? Sobretudo porque, em alguns casos, eu não amo, como é que eu vou amar, Eletropaulo, Sabesp, sabão em pó, dentifrício? Não tem como amar, né? Eu quero saber, você resolve o meu problema, sim ou não? Eu posso contar com você, sim ou não? Eu posso incorporar você na minha vida, sim ou não? Se não, eu troco rapidinho, né? Então, essa história de você ficar sonhando que vai ter algum buffer, alguma coisa mágica, como se fosse o manto do Harry Potter, né? Que vai uma coisa hipnose, o produto é uma porcaria, faz 5 anos, mas você me ama. Não vai me trocar porque você me ama. Pô, tem dó, vamos trabalhar. Então, é esse meu ponto, sujeito a críticas, eu não sou, eu não ganho dinheiro com isso, eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu não estudei isso, eu estou contando simplesmente a opinião de quem está tentando, profissionalmente mesmo, pessoalmente, transitar aí por essa nova era, que é uma era de entrega. É isso aí, bora.